Moerde. Moerde. Mo, como é que é mo?
Ah,
sim, exatamente. Este aqui, vocês já sabem, eu depois vou tentar pôr ali ao lado, ok? Mo. Mo, como é que é mo? É um mi e um? Mo. O. O. Exatamente, um o. Mo. Mo. É. É. Aproveita a perninha do O para fazer.
Na aula, no âmbito do projeto Galo Artes, de que vamos falar mais adiante, estão hoje apenas 7 alunos, ciganos da comunidade de barqueiros que querem alfabetizar-se e procuram saber mais, seja ler, escrever ou corrigir erros. Marília tem 38 anos.
Para a primeira, fui criada sem pai e sem mãe. Aos empurrões com os irmãos, fui-me criar. Porque os meus pais foram presos e nós fomos criados. Fomos repartidos por cada irmão e fomos criados em cada irmão. Tinha um irmão. Fomos criados assim. Eu casei com 24 anos e o meu pai e a minha mãe ainda não estavam comigo. E o meu pai deixou-me ficar com 8 anos, quando ela foi presa.
É natural de Matosinhos, mas mora em Barcelos, no acampamento de barqueiros.
Foi assim porque era um acampamento muito grande e nós tínhamos assistentes sociais naquela altura onde me queria deitar os barracos abaixo, e muitos preferiram para dinheiro, outros preferiram casas. O meu paizinho, como estava preso, o meu falecido pai, a minha cunhada aceitou o dinheiro, muitos viveram em casa e apartamentos, nós vivemos, foram para Faf, de Faf viemos para Rates, de Rates viemos parar aqui.
Já lá vão quase 30 anos desde que Marília chegou ao acampamento de barqueiros. No intervalo da aula, vem-nos falando da sua vida. Casou aos 24 anos com um cigano, de quem tem uma filha com 9 anos. Por norma, os casamentos ciganos são momentos de grande alegria e em que vem família de todos os lados. No caso de Marília, o casamento não foi grande, como se tem porventura a ideia, e vai explicar-nos porquê.
Porque o meu estava marcado, o meu companheiro estava preso, só que ele vinha a casa. Tinha um dia marcado para o casamento, só que nesse dia, o meu casamento era no dia 23. E no dia 19 foram todos presos. Como foi todo preso, eu me encontrava sozinho, o meu falecido pai mandou a minha irmã mais velha que me juntasse e juntámos. Não fizemos casamento.
Não fizeram, não, não. Aquela tradição?
Não, porque não tinha casamento. Veio uma cigana mais velha, uma tia mais velha, minha irmã mais velha, pôs o vestido de noiva e juntou-me só assim.
Marília casou com um cigano a quem já estava prometida, mas agora, conforme nos conta, as coisas já não são bem assim.
Agora não, na maioria, antigamente, os pais obrigavam as filhas a casarem com aqueles que eles apanhavam, com o futuro marido. Agora não, é mais agora as mulheres que escolhem os maridos.
Há também quem já case com não-ciganos. Primeiro estranhou-se, agora aceita-se.
Tenho bastante família casada com mulheres sem ser ciganas e homens sem ser ciganos. Bastante família. Antes, os olhos do cigano, no parecer do cigano, isso era uma coisa muito feia. Onde não aceitava aquela mulher ou aquele homem que se casasse com uma sem ser cigana ou sem ser cigano. Agora está tudo, convivemos bem. Agora aceita melhor.
Tal como muitos outros ciganos, Marília professa a religião evangélica.
Pedir diretamente a Deus os nossos problemas, a nossa doença, os problemas que nós temos, pedir a Deus as coisas que nós temos, os problemas, as nossas doenças, pedimos diretamente a Deus, não aos santos. Evangélica é dirigida por ciganos, pastores ciganos, tem presidentes ciganos, tem responsável cigano, é tudo cigano. Temos o responsável que manda e nas igrejas todas de Minho. E o presidente, é todas as igrejas, do Porto, de Braga, de Barcelos, da Pova, Vila de Conde, temos aquele responsável, quando há um problema muito grave, é ele que vem resolvê-lo.
Bernardo, Lúcia, Marília, Cristina, Maria dos Remédios, Rosário e Isabel. Foram os 7 alunos ciganos que encontramos na aula para adultos, que se realiza no âmbito do projeto Galo Artis. É Vítor Martins, coordenador do projeto, que nos explica desde logo em que consiste.
O projeto Galo Artis vem no âmbito do programa Escolhas. A nossa entidade gestora é o Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Barzim e a nossa entidade promotora é a Câmara Municipal de Barcelos. O objetivo basilar deste nosso projeto, que opera sobretudo aqui na malha territorial aqui de Cristelo e Barqueiros, é sobretudo promover a inclusão social das crianças, dos jovens e das famílias, sobretudo estas que vêm de um contexto mais vulnerável, e sobretudo também reforçar aqui o diálogo intercultural e reforçar aqui a coesão social.
O programa começou a ser operacionalizado em março do ano passado.
Temos uma panóplia de atividades que se alicerçam em 3 eixos prioritários de intervenção, que é a educação e formação, sobretudo também aqui relacionada com a alfabetização de adultos, porque é uma das nossas prioridades aqui a integração socioprofissional destas pessoas. Mas quando nós fizemos o diagnóstico social em sede de candidatura, verificamos que havia muitas pessoas, sobretudo ciganas, que não sabiam ler nem escrever. Então um dos nossos focos de intervenção foi sobretudo aqui dotar estas pessoas de algumas competências ao nível da leitura e da escrita, para a partir daqui trabalhar depois aqui um percurso de vida e trabalhar também sobretudo aqui o percurso e a integração social e profissional. Depois temos aqui outro eixo de intervenção, que é a participação cívica, aproximar estas pessoas também, estas e outras, aqui dos organismos públicos e privados, concelhios ou não, ou a nível nacional também. E depois temos aqui o Centro de Inclusão Digital, ou seja, dotar crianças, jovens e adultos aqui de algumas competências ao nível das tecnologias da informação e da comunicação. São estes os 3 eixos de intervenção que sustentam aqui o projeto Galo Artis.
O Galo Artis envolve 130 participantes diretos através de um trabalho em diversas escolas.
Nós temos um foco também muito incidente, sobretudo nas escolas do primeiro ciclo, na Escola Abel Barzim. Ou seja, o projeto trabalha nesta Escola de Ferreiros, trabalha na Escola de Igreja, trabalha no Centro Escolar de Barqueiros e trabalha na Escola Abel Barzim, sobretudo com uma atividade que se chama Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. Nessa atividade, estamos em contexto pluridisciplinar e temos uma abordagem incisiva juntamente das crianças e dos jovens. Ou seja, tratamos problemas de absentismo escolar, abandono precoce, questões de indisciplina, o desenvolvimento aqui de algumas competências pessoais, sociais também dos alunos. Trabalhamos aqui algumas questões relacionadas também com a formação junto dos professores para assumir e adotar estratégias pedagógicas mais assertivas, principalmente com a comunidade cigana.
Passado que está um ano desde o início da operacionalização do projeto Galo Artis, é já possível avaliar a evolução dos mais jovens.
Basicamente, nós, quando começámos a operacionalizar, verificamos que havia aqui um abandono escolar e uma taxa de absentismo bastante elevada. E o que é que fizemos? Sobretudo, responsabilizar e envolver os pais no processo educativo e escolar dos educandos. Ou seja, muitos destes pais normalmente não iam à escola, não queriam saber do percurso escolar dos filhos, ou seja, basicamente desresponsabilizavam-se e descartavam esta responsabilidade. E basicamente, a nossa principal função foi esta: aproximar a escola e os encarregados de educação e criar aqui uma rede sinergética capaz de resolver aqui alguns problemas que nós verificamos. Temos aqui, sobretudo, alguns comportamentos disruptivos que também vemos na escola e aqui, juntamente com os pais, tentamos minimizar ou resolver estes mesmos comportamentos. Seja aqui problemas de alguma indisciplina, de algum confronto com os professores, etc. Mas eu acho que neste momento, acho que o balanço é bastante positivo.
Entre a conversa com o Vítor, coordenador do Galo Artis, damos voz novamente a Marília, que não esconde o contentamento por, depois de outros cursos e estágios, poder voltar às cadeiras da escola e aprender mais.
De tanto os cursos que eu fiz, 6 ou 7, e acredito que foi o curso que eu gosto deste. O último curso foi há 2 anos e eu saí de lá, tinha o princípio de uma depressão, eu fiquei pior da depressão do que estava. E este curso para mim foi um... Cada vez que eu venho aqui, eu não saio de casa, eu não vou às compras, não saio a um lado, não vou passear, nem nada. Mas cada vez que eu venho a este curso, levei a minha cabeça, esqueço dos problemas, esqueço das minhas doenças, e para mim é uma diversão muito grande. E é uma que aprendemos muito, que eu não me estrevi a escrever. Eu sei ler, tenho 4ª classe, só que tenho bastante dificuldade. Para mim, este curso com o professor Vitor foi muito importante para mim. onde eu ter umas erros, passo aqui o dia, rio, brinco, ao mesmo tempo eu aprendo. E para minhas irmãs, para ela ainda mais que não sabe ler nem escrever. Para mim este curso foi muito importante. Então eu perguntei ao professor Vitor faz um bocado se eu podia repetir o ano que vem, que ele vai acabar com nós e vai entrar com outra Ateneo. E para mim é não muito importante, onde o professor Vitor aprende muito bem para aprender, e um professor que me aprende bem, que sempre está me apoiando, a me ensinando, pois ao pé dela ensinar as coisas que elas não sabem, e onde ele me ajuda muito bem. Para mim o curso este é muito importante.
E os pais que vão à escola servem de exemplo para os próprios filhos.
Os miúdos olham para os pais como um exemplo. Ou seja, se os pais, se há esta vontade dos pais aprenderem a ler e a escrever, há também esta vontade vertida nos alunos, nas crianças, de também eles quererem ser bons alunos. E há aqui um pilar que alicerça também esta atividade, que é a aprendizagem cooperativa. Ou seja, nós muitas vezes chamamos um ou dois filhos aqui dos senhores que estão aqui a participar, para eles também participarem na atividade e ajudarem os pais em algumas dúvidas que possam ter. Ou seja, responsabilizamos as crianças e elas aqui, de certa forma, conseguem mobilizar algumas competências delas próprias para ajudar os pais e os adultos das comunidades em que elas residem.
A educação e a alfabetização de adultos são a chave. Servem de base a todo o projeto Galo Artis para depois poder definir percursos de vida.
Neste momento começamos então com a alfabetização de adultos. É aquela situação que eu já partilhei consigo, ou seja, no diagnóstico de necessidades que foi feito, efetivamente tínhamos aqui uma taxa de analfabetismo bastante elevada na comunidade cigana. O que é que nós estamos a fazer neste momento? Então dotar estas pessoas destas competências para depois, um dia mais tarde, então definir aqui este percurso de vida que passará sobretudo aqui por questões de formação com uma vertente mais prática, ao nível da costura, da mecânica, etc. E depois, a partir daí, então trabalhar aqui a integração social e profissional propriamente dita. Há aqui um senão, é que temos de lutar aqui com algumas estereotipias que já estão bastante enraizadas aqui no concelho. Quando falamos em comunidade cigana, muitas pessoas associam ao facto de serem pessoas que só recebem rendimento social de inserção, basicamente não fazem nenhum tipo de atividade ocupacional, ou quando a têm é com a economia paralela. Nós, efetivamente, com o nosso projeto, queremos fazer a desconstrução deste tipo de preconceitos, de ideias pré-concebidas, e então mostrar à sociedade que realmente há aqui uma necessidade e um interesse desta comunidade em juntar-se à sociedade maioritária e, efetivamente, trabalhar aqui a sua integração social.
Há exemplos de integração com sucesso. Deixamos a Escola de Ferreiros, em Cristelo, também conhecida como a Escola dos Ciganos, e fomos ao acampamento a Barqueiros. Daqui a pouco vamos estar à conversa com Leonor, Manuela e Miguel. Para já, seguimos com música em Acontece.